prazo inicial para as inscrições do Enem eram até 28 de maio, mas mais de 300 mil candidatos não conseguiram efetuar o pagamento. Essa foi uma das razões pelas quais o prazo foi prorrogado até o dia 10 de junho. Mas nós sabemos que em tempos de pandemia, muitos desses 300 mil estudantes que não conseguirem por quaisquer motivos se enquadrar nos critérios de isenção, continuarão sem ter como arcar com a quantia de R$ 85. Também sabemos que quem mais sofre com esse tipo de medida é a população preta. Pensando nisso, na esteira dos movimentos antirracistas que estão fervilhando ao redor do mundo, nós do Budejo, junto com Liara Vidal do Indo e Voltando, e uma rede incrível de apoiadores e amigos, criamos a iniciativa Pretos no Enem. O projeto consiste em fazer uma ponte entre voluntários que se disponibilizam a pagar uma ou mais inscrições e os estudantes que precisam dessa ajuda. Em 3 dias, nós já temos mais de 12 mil voluntários cadastrados e estamos juntando esforços com organizações como Uni, UBS e CUFA para chegar nesses estudantes. Então, se você quer ajudar na causa, ou se você é preto ou preta e precisa dessa ajuda, vai lá no Instagram Pretos no Enem ou manda e-mail para pretosnoenem@gmail.com.
O Budejo tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do Budejo, o podcast que leva o Cariri aos seus ouvidos. Eu sou o Luan Alencar e toda quinta-feira nós estamos por aqui. Eu sei que hoje não é quinta-feira, mas justamente por isso, para você não perder nenhum episódio, segue a gente lá no seu tocador de podcasts favorito e nas redes sociais, @budejopodcast, tanto no Twitter como no Instagram. Sempre lembrando que se você quiser ser mais do que um ouvinte, ser um Budelover, faça como os maravilhosos Márcia Miyuki, Fabiano Cotrim e Marinice Agnolin. Espero muito ter pronunciado seu nome certo, que são alguns dos nossos apoiadores lá em apoia.se/budejopodcast ou picpay.me/budejopodcast. Eles contribuem para que a gente continue existindo e melhorando cada vez mais nossa qualidade, em troca, claro, de recompensas muito legais, como receber uma newsletter semanal exclusiva e participar do nosso grupo de apoiadores no Telegram. E olha só, dia 12 de junho está chegando, Dia dos Namorados, e você que é ouvinte antigo do Budejo sabe que a gente por aqui faz o Budejo Elegante, nosso especial romântico. É claro que teremos Budejo Elegante esse ano para celebrar o amor em tempos de quarentena. Então, se você quer se declarar para sua arroba ou quer mandar aquele chavequinho pro crush, envie um e-mail para budejopodcast@gmail.com com o assunto Budejo Elegante e conta aí a sua história de amor, lembrando que vale de tudo. Indicar música, se declarar, se colocar à disposição de possíveis paquerinhas, mandar áudio, enfim. Solta aí a criatividade e, inclusive, se a sua história for muito boa, a gente pode até te ligar para você se declarar ao vivo no Budejo. E é isso, vamos fazer o nosso Budejo Elegante. Seguinte, essa semana do último episódio para cá aconteceu muita coisa. Inclusive, Beatle latindo aí entre nós.
Desculpa, eu tô mutando. É porque um cachorro chamou ela na rua.
Vem! Chamou.
Vem!
Diga a ele que não, é isolamento social. Manda ele pra casa.
Vem, quarentena, meu filho. Fica aqui, fica. Vai, desculpa, galera.
Mas é isso. Aconteceu muita coisa, de copo de leite, a manifestação nazista no meio da rua, a esquerda indo pra rua também, furando a quarentena pra protestar. Tanta coisa que a gente ficou meio atordoado. Tentamos chamar convidados aqui, daqueles gabaritados, pra falar, mas ainda não conseguimos, porque tá todo mundo muito corrido. Então hoje é um daqueles episódios em que a gente se reúne pra conversar um pouco sobre o que é que tá acontecendo, mas da nossa perspectiva pessoal mesmo, assim, né? O que é que a gente tá sentindo no meio dessa bagunça toda que é o Brasil de 2020. Então, eu estou aqui com ele, Felipe Azevedo.
Tá puxado, né, turma? Caramba, bicho.
O que é que a gente faz, hein, Feifas?
O que é que a gente faz agora, Luan Alencar? Bom,
Muito bom, estamos aqui pela primeira vez, todos nós juntos, reunidos, essa formação do Bandejo que ainda não tinha todo mundo sentado para começar, para tomar esse café, que no caso é essa cerveja. E é o seguinte, bicho, eu tô com medo de me acostumar com essa realidade, eu não quero me acostumar com isso, eu não quero me acostumar a estar longe da minha família e ver os meus parentes pela tela do celular. Então, cara, conversas como essas são muito importantes e o Bandejo hoje acho que vai muito mais nos ajudar, né, do que ajudar outras pessoas. Temos que também parar, né, esse tempinho para nossa terapia interna aqui.
Então você que tá ouvindo já pode dar o pause e fazer outra coisa, porque não vai servir para nada.
Não, vai ser bom para todo mundo.
Ouça outro podcast da Rádio Guarda-Chuva, porque esse aqui não vai me ajudar hoje.
Ai, meu Deus, é isso. Você já ouviu a voz dele também, Pedro Felipe?
E aí, meu povo? Tudo bom? Parei de beber. Vocês estão bebendo cerveja e eu chá de boldo. Bebi demais fim de semana. E foi pau da bandeira, né?
Foi pau da bandeira. E foi, cara, você escolheu os melhores dias pra se isolar do mundo e só beber, viu? Porque, sinceramente...
Mas foi muito engraçado quando eu voltei na segunda-feira que eu abri o Instagram morto de ressaca. Que esculhambação é essa? Um blackout e um monte de figurinha nova. Aí eu fui perguntar ao povo, minha gente, que onda é essa? Eu, todo mundo, não precisa saber, fique na sua, volta a beber. É melhor ter bebido mesmo. Que moído doido.
Moído doido. E uma pessoa que também está no meio do moído doido é Vanille Furtado. E aí, mulher?
Pois é, eu tô fugindo, na verdade, do moído doido. Estou propositalmente me... alienando o máximo que eu posso. A única coisa que eu tô realmente acompanhando são as temporadas de Drag Race, que terminou sexta-feira. Muito boa, recomendo a todos. Sexta-feira agora vai começar o All Stars, vai ser perfeito. E também tô acompanhando, junto com o Pedro Felipe, inclusive, a minissérie da HBO com o Mark Ruffalo.
Maravilhoso.
Realmente, tô acompanhando fielmente ali, lendo textos e tudo. Tô fazendo isso agora, gente, porque não tem condições, não tenho mais saúde mental nem idade pra Smart 1.
E o povo falando, e se tiver manifestação aqui, tu vai? Eu vou o quê? Um All Stars já pra estrear? Eu vou correr isso e ficar preso? É isso que o Bolsonaro quer. As POC tudo na prisão pra não ver RuPaul.
Pois é, eu acho que é. Nessa. E é isso, eu tô acompanhando, é isso. Essa tá sendo minha rotina. Fora do trabalho, eu tô assistindo série, reassistindo Parks and Recreation, que tá na Amazon. Tô vendo as novas temporadas de Modern Family, que saíram. E é isso, gente. Senão eu vou ficar doida.
O bom é que a introdução do Vanille já foi o Bandejo Recomenda. Ela ressuscitou o Bandejo Recomenda.
É isso. Pronto. O que fazer quando você não quer saber o que tá acontecendo?
Mas é tão importante dar essa alienada, né?
É essencial.
Por fim, calma que não acabou ainda as introduções. Cara, a Aninha também está aqui entre nós. E aí, Aninha?
Eu estou entre vocês.
Está no meio de nós.
Lembrei da mesa espírita, né? A Aninha está entre nós.
Ai, a Aninha acabou de entrar.
Que semana louca, né? É, acho que já faz umas 2 semanas que eu não gravo, né, Bandejo. Eu tive umas questões familiares para resolver. É, semana passada um gato entrou na minha casa, sabe, gente? É outra coisa, sabe?
Era só o que faltava, né?
Foi,
como entrou. Se não fosse suficiente.
Um gato entrou na minha casa.
Como foi que
como
tu tirou?
Se não fosse suficiente, ele estava com dor de barriga, tadinho.
Porque ah, gato, Deus. É.
Aí não tem um quarto de hóspedes.
Não.
Pois ele fez cocô em cima da cama lá do quarto de hóspedes. Aí eu tive que jogar fora a coxa, que não era minha, né? A coxa era uma coxa de Amanda, que tava aqui em casa faz tempo.
E se estragou?
Eu tive que jogar fora, amigo, que eu não queria, né? Enfim.
Não tinha nem interesse em lavar.
Eu tive muito susto, porque eu pensei que fosse um gabiru enorme, né? Quando eu vi assim, nada na minha casa. Eu sozinha, né? Teve uma hora que eu cheguei, eu pensei que... era a minha mente criando ele. Eu disse, será? Porque eu estou sozinha, né? Nessa quarentena já faz
dia X
dias.
Da quarentena.
Vendo coisas.
Nem sei. Aí eu disse, esse gato imagina real? Esse
eu sou
gato
a lenda,
entrou,
gato em casa.
Mulher, não acredito, né? Não.
Aí eu tinha feito um frangozinho pra ele, aí atraí ele e tal, e abri o portão, ele resolveu ir embora, né? Eu fui limpar
as coisas. Quando é que esse fim da manhã entrou? Que o teu
amigo,
muro é
sabe
isso?
O que foi? Foi porque o meu garra acabou enquanto eu tava fazendo almoço. Droga, né? Isso. Aí na hora que o homem veio trocar o gás, porque assim, eu geralmente troco gás, só que eu tenho um pouco de pânico de gás, sabe?
Eu mordo.
E aí, eu sei trocar, sim, mas assim, eu prefiro que seja com alguém por perto pra ver se tá fazendo tudo bem, né, se tá tudo certo. E aí eu comprei de uma pessoa conhecida, tal, tá, um senhorzinho que é bem, bem conhecido. Quando ele veio entrar, eu deixei a porta aberta, eu acredito que o gato tenha entrado nesse momento. E aí aconteceu isso, e aí trabalhando de casa, fazendo meus bordados... Siga a Entre Linhas Cariri. Aquela coisa jequitinha. Siga a Entre Linhas Cariri. E é isso, gente.
Aninha, coitada do gato querendo obedecer a quarentena, ficar em casa e expulsando o gato.
Deus me livre. Eu morro de medo de gato. Aqui em casa entrou também.
Oi, Pedro me mandou mensagem em pânico. Perguntando como botar o gato pra fora. Eu disse, sabe que acho melhor você sair.
Entrou um gato, Pedro.
Foi, mulher. Porque aqui na casa da minha mãe tem como se fosse um jardim de inverno imenso. Aí foi por aqui que ele entrou. Cagou em cima da mesa. Acabou pouco, deu pra eu limpar. Não precisei jogar a mesa fora, não. E aí, porque assim, já tinha entrado outro. E esse outro eu deixei, porque ele é pequenininho. Aí, não tava fazendo mal, deixei ele lá no final, no quintal. Aí entrou esse, abriu o portão do quintal pra ele ir embora. Quando foi no final do dia, quando eu abro, ele ainda não tava lá. Tipo, tornou-se parceiro do outro. Esse outro, eu não sei se é fêmea ou se é macho. Mas ele já vai ficar aqui em casa. Aí o pessoal no grupo dos Buddy Lovers mandaram botar o nome dele de Lula, porque ele invadiu minha propriedade. Eu não sei se é uma mulher, vai se chamar Lila.
Lila.
Mas, minha amiga, eu tive que abrir a casa todinha, sair fechando um monte de porta pra não acontecer dele entrar dentro de algum quarto. Fiz um trilho de comida, mas foi assim de 2 horas pra ele ir até a porta da rua. Aí é saiu. Difícil, né? Só que o outro não saiu de jeito nenhum. Aí foi nessa hora que eu ligo pra família. Falei, pelo amor de Deus, tu quer a doida dos gatos? O que é que eu faço? Família tem até gato tatuado. Aí ela disse, não, bota comida ou jogar água. Não, já tentei de tudo. Não serviu nada.
Ah, então eu fiz certo. Botei a comida.
Não entrou outro de novo? Só que esse outro, ele não quis sair de jeito nenhum. Aí eu falando, oh, gritando com ele, você não vê não que eu não vou. Vamos fazer de beijo, não, você vai sair daqui pelo muro. Porque o outro não conseguiu sair pelo muro, porque o muro é muito alto. Aí eu olhei pra ele e disse, agora você se vire. Você vai sair por aqui.
Desceu
aí
os pulos.
Eu botei uma bacia e um balde em cima da bacia e justamente desceu os pulos, literalmente. E fiquei apontando pra ele, ó, e fazendo assim, imitando. Você vai pular aqui, daqui você vai pro muro, entendeu?
Aí,
briguei com ele até ele sair. Uhum. Eu acho que é Lila que fica chamando os amigos dele pra vir dormir aqui.
Com certeza. Meu gato Lampião foi assim que a gente adotou ele. Ele entrou lá em casa, pelo quintal ou pela área, não sei. E aí minha mãe ouviu um miado. Foi seguindo. Quando ela abriu o guarda-roupa dela, ele tava lá, bem quietinho dentro, bem pequenininho. Uhum. E a mãe dele em cima da casa, na área, miando, chamando ele. O dia todo insuportável. Aí eu disse, não, mãe, como ele tá recém-nascido, deve estar mamando ainda e tal. Aí a gente botou a escada no quintal, colocou ele no quintal e fechou a porta pra ver se ou ele subia ou a mãe dele vinha buscar.
E aí?
Passou algumas horas, a mãe dele desistiu, foi embora. Disse, acho que ela disse, não, cansei, fica aí mesmo. Aí foi embora. Aí ele ficou. Aí ele tinha um olho machucado. Oh. Mãe achava que ele era cego de um olho e botou o nome dele de Lampião.
Ei, essa história de gato, contar só mais uma. Tia Marta, mãe desadora, uma vez aqui na casa dela. Aí ela tinha uma gata que ela era desse jeito, vinha pra lá, mas só comia e tal. Aí às vezes ficava buchuda e deixava os filhotes lá. Depois que amamentava, ia-se embora. E tinha Marta que se virasse com os filhotes. Alguns ficavam, outras ela dava e tal. Aí quando eu chego na casa dela, tá ela olhando pra gata em cima do muro, a gata plena, pleníssima, em pavo do colosso. E tinha Marta com a mão nos quartos, assim, segurando a vassoura e dizendo, você acha isso certo? Eu dou tudo pra você. Você vem na minha casa, come da minha comida, eu acho que você é minha amiga e você, no fim das contas, não é. Eu acho que isso é muita falsidade da sua parte.
DR.
Com... Era pra eu ter filmado ela chamando a gata de falsa, dizendo, eu acho que você é minha amiga, mas você não é.
Morta. Ei, gente, a Aninha falou de trocar o gás. E eu acho importante eu deixar registrado aqui. Eu tô contando isso pra todo mundo que eu conheço. Mas meu gás acabou de completar 1 ano e 3 meses.
Delivery. Muito delivery na cabeça.
Ei, tá perto, viu?
Mas assim, tipo, o ano passado, antes de começar a pandemia, antes de começar a quarentena, eu só fazia comida basicamente no final de semana, porque eu e Lucas trabalhando, a gente almoçava na rua, à noite chegava a fazer um lanche e tal, fazia comida no final de semana, aí beleza, eu entendo. Mas desde que começou o isolamento, a gente faz comida em casa todo dia, e eu não sei, eu acho que tá, sei lá, ele encontrou uma forma de se exatamente, tem uma energia renovável dentro do meu botijão.
Pô, mas eu acho impressionante que, assim, o Elon Musk tá mandando, né, foguete pro espaço e tal. E aí tem panela de pressão e gás, né, bicho? Tinha umas coisas assim, tipo gás, um negócio que se você errar, você explode a sua casa. Ai. Tipo, 2020, homem na, sabe, no espaço, medo. Tripulação, não sei aonde, a gente tá trocando gás, doido. Que porra é essa?
Eu comprei uma panela de pressão. Só que não cantem o resto da música.
Eu tenho medo.
Vocês lembram da música? Comprei uma panela de pressão. Vocês lembram?
Não.
Nossa, essa é antiga.
Não.
Só pra ver se eu cozinho mais depressa.
Só pra ver se eu cozinho mais depressa.
Por isso que ela disse não.
Não é do tempo de vocês.
Os prédios novos que estão sendo construídos agora, já eu tenho uma regra de que tem que ser aquele gás... Sem botijão, né? Já no prédio mesmo.
Eu tô me mudando daqui a pouco e o prédio novo que eu vou tem gás encanado. Eu tô me sentindo muito moderno.
É, todo o prédio que eu procurei quando eu fui me mudar, os donos do prédio disseram isso, que agora tem que ser encanado mesmo.
Eu queria deixar aqui meus parabéns públicos a Felipe Azevedo, que vai se mudar no meio da quarentena. Parabéns, Felipe, essa é a hora de se mudar.
É, então, cara, mas não foi escolha minha, não. Só as circunstâncias da vida. Também não queria, não. Na verdade, eu queria, só que eu queria, tipo assim, pisquei, abri o olho...
Foi despejado, né? Foi despejado.
É, foi despejado.
14 meses de aluguel.
Amigo, se precisar de ajuda, eu tô doido por um motivo pra sair da quarentena.
Não, Deus me livre.
Ô, mulher, não desista.
Se precisar de ajuda, ninguém vai lhe ajudar, Felipe.
É isso, pior é isso.
Se precisar de ajuda, faça que nem o gato na quintal de Pedro, dê seus pulos.
A gente continuou falando coisas pessoais, né? Depois que começou a gravar.
Então, é isso que eu ia falar. A ideia aqui era a gente falar um pouco sobre o fuá que está acontecendo em nosso país, né? Porque, enfim, aconteceu muita coisa. Mas eu adorei, porque, assim, se voltar o filme pra, sei lá, sexta, sábado, cara, eu, pelo menos, eu estava derrotado, assim. Eu abri o Twitter, eu queria, sei lá, como disse Pedro, atear fogo e correr pelado, tocando fogo na praça pública, assim. E hoje é bom a gente se juntar e tomar uma cervejinha e conversar, porque parece que, né, melhora um pouco a situação. Mas eu acho que a gente pode conversar um pouco sobre isso, né? Assim, a nossa leitura, mesmo pessoal, sem muita pretensão de... fazer análises aprofundadas. Isso vai acontecer mais nas próximas semanas, então não se preocupem. Mas a nossa opinião pessoal sobre alguns desses movimentos que estão acontecendo agora, né, cara? Porque, pelo menos, assim, acho que tá todo mundo meio sem saber muito bem onde se posicionar com manifestação de esquerda, sabe? Por um motivo que é justo, mas é no meio de uma pandemia, e aí a gente fica nessa, e aí, o que a gente faz? E o antirracismo? E as hashtags, enfim. Queria, não sei se a gente pode já começar a cagar uma regra bonita agora aqui, falando nossas opiniões sobre o que está acontecendo, ou se vocês querem falar sobre alguma outra coisa nesses últimos dias. Pedro, manda a letra aí.
Cara, como eu falei antes, eu me alienei no fim de semana, eu peguei um freela pro Teatro José de Alencar, precisei fazer algumas coisas. Jornalista ainda continua trabalhando, e jornalista precisa ir a campo, às vezes, então fui com todo cuidado do mundo fazer as coisas que eu tinha que fazer e tal. E algumas vezes fui com sacola com 3 cervejas, 2 congeladas e uma descongelando, porque eu não tenho carro, vou fazendo as coisas a pé, já ia bebendo, em clima de festa de Santo Antônio. Então, eu realmente me anestesiei. Passei o sábado inteiro embriagado, e o domingo que deu totalmente embriagado. Comecei a beber 8 horas da manhã, como se Pau da Bandeira fosse. Estávamos todos tristes, ainda entrei ao vivo na live, eu tinha que fazer diversas reportagens e vídeos, aí ele falou, Pedro, o diretor... arruma uma pessoa pra ser um DJ, eu disse, eu quero fazer isso aí, eu adoro música, adoro me enxiri.
Deu bem
me
certo.
Me enxiri. Foi, aí foi na segunda-feira que eu acordei, tentando entender o que era que tava acontecendo, e foi bom, assim, que eu não peguei a coisa crescendo, também nem sei se esse negócio foi crescendo, esse movimento que eu tô falando do antifascismo, não sei se ele foi crescendo ou se realmente surgiu de uma hora pra outra, mas pra mim, surgiu de uma hora pra outra, quando eu fui tentar entender, fiquei nessa, assim, de, cara, assim, vou dar um exemplo. No jornalismo, a nossa primeira aula de jornalismo, a gente aprende a escrever um lead. Felipe e Vamil vão saber o que é. O lead é o primeiro parágrafo de uma reportagem. Toda notícia tem que dizer quem fez o que, quando, onde, por que e como. E eu pego isso pra tudo na minha vida. Nada surge de geração espontânea. Alguém fez alguma coisa, de alguma forma, por um motivo. Eu tô esperando que exista... que apareça o motivo e quem tem feito o que tem feito.
Tu ainda não terminou de apurar essa pauta, então.
Não, e outra, que esse país, a gente sabe que esse país vive um ciclo. O mundo todo vive em ciclo, e esse país principalmente. De vez em quando a gente tá de volta num ponto onde a gente já esteve. E eu tô me sentindo de volta em junho de 2013, então vejo com desconfiança tudo.
A gente tem medo, né, da história se repetir como tragédia, né?
Porque, assim, pode ser um revival de 2013, mas pode ser um revival de 82 também, né? Tem essa também, assim. Se a gente for mais pessimista, o que é totalmente aceitável ser, até o que tem acontecido, a gente pensa que é um revival de 2013, né? Pô, manifestações populares lá, com várias causas. Enfim, em 2013 culminou no Bolsonaro, né?
Exato.
Mas, assim, a minha primeira impressão, pelo menos, foi comparar com 82, justamente porque, pô, torcidas organizadas, Corinthians e tal, né? Enfim, você lembra logo lá da democracia corintiana e tal. A minha primeira impressão foi bem otimista quando eu vi. Mas é um otimismo que a porra desse ano nem otimista a gente pode ser, porque é você achar bom.
É um otimismo
que
cauteloso, né?
É, mas é porque assim, Aninha, a gente vê uma esquerda na rua se mobilizando, que é uma coisa que, pô, a gente sentia falta, eu pelo menos sentia falta de mais mobilização em rua e tal, porque a gente passou esse tempo todinho vendo manifestação fascista, né, de gente verde e amarelo ela na rua, com cara pintada, fazendo dancinha, querendo fechar congresso pelo volta do AI-5, e a gente parado, né? Quando vem, finalmente, algum movimento de esquerda, de oposição antifascista, né, como se diz, mas enfim, tem uma longa discussão sobre isso aí acho que a gente pode abordar num próximo episódio. Eu, pelo menos, fico empolgado em ver essa, sabe, finalmente um basta, mas ao mesmo tempo, cara, é muita gente na rua, no meio de uma pandemia, cara, a bomba que isso vai estourar daqui a pouco, e o pior de tudo, é que é um movimento antirracista. E a gente sabe que quem mais sofre com o coronavírus é a comunidade negra. Então, assim, é um negócio terrível, porque a gente não pode nem achar bom nada, porque isso aí daqui a pouco vai cobrar a conta, né, cara? Daqui a pouco vai ter muita gente negra se fudendo por causa do coronavírus, por conta, dentre outros motivos, das manifestações, né? Então, assim, é o Brasil no seu auge, assim, no seu ápice. É um suco de Brasil, é o que tá acontecendo agora. Você não pode sequer comemorar nada, né?
Se você for parar pra pensar que a população negra tá sendo assassinada dentro de casa, eles saírem pra pegar um coronavírus e morrer.
Exato, o corpo negro tá em risco o tempo todo.
Dentro de casa, gente, o pessoal, a galera tá sendo assassinada dentro de casa. Se você chegar a um ponto que você tá dentro da sua casa, você leva um tiro. A última coisa que você vai pensar é que se você vai sair, você vai pegar um corona.
Levar um tiro em isolamento, né? Na quarentena, você leva um tiro.
É uma situação, assim, que você fica até anestesiado. Não sei vocês, assim, mas é tanta desgraça acontecendo todos os dias. Eu sempre acompanho o jornal, assim, com um certo equilíbrio, sabe, gente? De notícias, pra manter informada. Mas é porque é uma desgraça após a outra, sabe? Assim, é muita coisa ruim acontecendo. Então, assim, a gente fala mil vezes, né? Não bastasse uma pandemia, a gente ainda tem um governo como esse, a gente ainda tem uma estrutura social capitalista como essa. E aí, às vezes, tem esses respiros que são quase como um vislumbre, assim, de esperança, sabe? Porque é como se a gente estivesse num buraco tentando ver uma luz. Eu não sei se vocês se sentem, mas eu me sinto dessa forma. E desde a morte desse jovem negro em casa, eu tô muito anestesiada, muito. Né? Eu fiquei muito chocada com a Agatha Félix quando ela faleceu. E mais esse. E, por exemplo, quando eu vi as cenas do George Floyd nos Estados Unidos, eu fiquei em choque. E, assim, é uma dor, assim, é uma coisa, assim, muito doida, assim, sabe, gente? Do mundo tá muito errado. E tá muito errado há muito tempo. Só que parece que a cada dia piora. Essa é a situação. Essa é a sensação.
A sensação é essa mesmo, que só piora. A gente que tem um mínimo de consciência de classe, de raça, de gênero, ver essas coisas acontecendo, eu sinceramente não consigo ver não, a luz no fim do túnel não. O que eu vejo é a gente descendo numa ladeira, num carrinho de mão, cheio de gente e direto pra uma parede.
E o pior é que até as coisas que teoricamente seriam movimentos rumo a uma alternativa melhor, né, a um futuro melhor, tem isso, né, assim, porra.
Sim.
É um negócio que vai ser horrível no futuro. Como você sabe, o Budejo faz parte do selo Rádio Guarda-Chuva, junto com outros podcasts jornalísticos incríveis, como Põe na Estante, Rádio Escafandro, Finitude e Vida de Jornalista, e eu vou te indicar esse último. O Vida é um programa tocado pelo sensacional Rodrigo Alves, e lá ele está sempre convidando jornalistas para falar sobre a profissão, daí o nome, né, Vida de Jornalista. Mas, nesse último episódio, ele subverteu nossas expectativas e virou Vida de Estudante. Se liga aí no teaser e você vai entender por quê.
Então hoje é o dia dos estudantes aqui no Vida. Querendo ou não, a gente se pergunta, né? Como produzir reportagem, radiojornalismo, telejornalismo, fotojornalismo sem sociabilidade, né? Sem aglomerar.
E hoje a gente vai ouvir os alunos que estão com as aulas paralisadas, com o período suspenso.
Eu via meu equipamento ali parado e eu ficava pensando, o que é que eu vou fazer?
E eu tô desesperada demais pra pesquisar e, portanto, pesquisa, eu me desespero de novo.
Obviamente, a gente sabe que em algum momento nós teremos que voltar às salas de aulas, é inevitável. Mas o que estamos cobrando é que essa volta seja muito bem estudada, organizada e estruturada.
Mas eu queria puxar outro assunto aqui, porque assim, parte dessas manifestações de oposição se deu como resposta a movimentos, a Sarah Winter, né, lá com os 300, Tocha e essa galera que adora um simbolismo nazista.
Pois
né?
É, cara, Sarah Winter, né, a gente tá falando dela, eu acho isso um erro terrível.
Não, mas não vou nem falar na Sarah Winter, eu queria levantar uma coisa que a gente conversou com o Pedro, queria que o Pedro falasse isso aqui pra gente, sei lá, debater um pouco, porque o governo Bolsonaro, ele é todo baseado em cortinas de fumaça, né, só que tem algumas cortinas de fumaça que é foda desviar, né, tipo copinho de leite, tocha no meio da rua, né, enfim, coisas do tipo, e aí tu tem uma opinião que é bem diferente da minha, pelo menos nesse sentido, da gente se indignar com esses simbolismos, assim, sabe? É, queria que falasse um pouco sobre isso pra gente, enfim,
é porque,
dar continuidade.
Cara, sabe, é isso que tá. O que é que lhe dá vontade de você sair de sua casa em plena pandemia e ir pra uma manifestação aqui? Porque você pode usar a máscara que você estiver usando. As pessoas que estiverem ali vão se infectar. O motivo foi porque Sarah Winter estava na frente do STF com a tocha, ou porque teve essa brincadeira deles com um copo de leite. Mas teve aquele vídeo de Bolsonaro, na tal da reunião, que ele fala, tomara que morra logo, porque morrendo logo acaba logo esse negócio. É possível um negócio desse? Isso é uma fala fascista. Isso é uma política de extermínio. Não pode um presidente dizer um negócio desse. Eu desconfio de que um simbolismo desse, da menina com um bando de retardado fazendo esse negócio na frente do STF, lhe causa uma raiva que seu presidente lhe dizendo isso. Por que é que vocês ainda não foram pra dentro do escritório daquele homem tirar ele de lá no tapa? E é isso que um país sério faria, tá entendendo? Não se fala um negócio desse, não se pode falar um negócio desse. Isso é fato, é uma fala de um presidente diferente de uma merda de um copo de leite de uma Sarah Winter segurando uma tocha, pelo amor de Deus. Isso não é nada frente a coisas que são reais, assim, diárias. É isso que eu acho estranho.
Isso não é nada frente à plataforma de governo, né?
Ao governo todo, completo.
Nesse sentido, né, de cortina de fumaça, CPI da fake news, a gente sabe que a corja dele está toda envolvida, né, nessa criação de fake news, nessa indústria da fake news. Ele intervindo na PF, então é muita coisa acontecendo, né? Então a gente às vezes não consegue nem se situar muito bem. E faz sentido isso que você falou, Pedro. Muito sentido.
Porque eu acho que quando eu fui me informar do que era que estava acontecendo, eu vi muito colunista comparando com, nossa, uma coisa que parece muito com o que foi pedido nas diretas já. Não vi isso. Porque as diretas já tinham um foco. Havia algo que eles pediam. Essas manifestações que estão vindo agora são antifascistas. Outra crítica que eu tenho é porque ela vem com a palavra que ela é cheia de significado, e não desmerecendo o uso dela agora, porque o que a gente vê é de fato uma ameaça fascista já há muito tempo, é correto esse uso. Só que eu vejo online, porque um movimento está acontecendo virtualmente, de pessoas que ficam discutindo, mas isso não é ser antifascista, isso é que é fascismo, você deveria ler antes Marx, você deveria ler antes não sei o quê. A própria discussão está confusa. Aí como é que o movimento vai surgindo? Justamente através de uma palavra que é confusa e ninguém consegue decidir de fato o que é que ela significa, quem pode usá-la. Não me parece com as diretas já, tá? Nem parece com nada, nem com o que está acontecendo nos Estados Unidos, que tem um pedido específico deles. A gente não quer mais ser assassinado pela polícia. Pronto, tem um ponto onde eles querem chegar. Essas que estão surgindo agora no Brasil não tem um ponto direto.
Eu acho que boa parte da estratégia do fascismo bolsonarista é deixar a gente tonto, sabe? Porque assim, eu acho que o copo de leite, a tocha, o Alvin lá fazendo aquela cenografia do Goebbels lá e tal, tudo isso, assim, eu realmente acho que eles são todos supremacistas brancos mesmo, que acham realmente, sabe, que eles são uma raça pura e não sei o que lá, mas eu acho que o simbolismo, ele é muito mais pra deixar a esquerda e a oposição com raiva e nos atiçar do que pelo simbolismo em si, sabe? Então,
é isso mesmo.
E aí eu acho que a gente é foda, porque é uma isca que é muito difícil não morder, Porque como é que você fica sem reação a uma coisa dessa tão absurda, tão explícita? Porque eles nem disfarçam mais, né? Quando o Alvin fez aquilo, ele foi demitido depois. Aí corta pro Bolsonaro tomando um copo de leite e debochando. Aí o Alan dos Santos faz a mesma coisa. Aí a Sarah Winter faz um negócio igual a Charlottesville. E aí eu acho que a gente cai de novo na armadilha. Nessa coisa que tu falou, Pedro, que é, a gente tem muita causa pra ir pra rua. Tipo, a gente tem o antirracismo fortíssimo que a gente precisa ir por isso. Mas a gente também tem inúmeros motivos que o Bolsonaro dá. Então é quase que inevitável as manifestações serem dispersas. E eu sei que isso é foda, porque foi isso que aconteceu em 2013, né? Era o contra tudo que tá aí, a gente tomou no cu nessa brincadeirinha. Mas como é que a gente não faz isso agora, sabe? Tipo, como é que a gente escolhe uma coisa? Pega o Brasil 2020, escolhe uma coisa, só uma, pra poder...
Não, eu acho que a gente poderia pedir o impeachment dele, que motivo não falta. Rodrigo Maia tá com 30 pastas na mão dele. Não abriu nenhum, eu acho, tá entendendo? E o que não falta é motivo pra gente pedir o impeachment desse homem. Pronto, esse é um motivo super óbvio pra esse momento. Tá entendendo?
Seria um ótimo ponto de início pra mudar várias coisas.
Exato, porque tem aquela frase de Freud que é, às vezes um pepino é apenas um pepino. E às vezes, uma tocha na frente do STF é só uma tocha na frente do STF, um copo de leite é apenas um copo de leite. Agora, um presidente em uma reunião ministerial dizendo, é bom que morram logo, vão morrer 9 mil, não me importa se são mil ou se são 9. Espero que morram logo. Essa frase tem outro significado? Não. Ela diz o que ela diz.
Direto.
E é por isso que eu devia entrar no escritório dele, puxar ele pela gravata, levar pra rua e todo mundo espancar ele.
É aquela coisa, né? A gente fica tentando, assim, é tanto sinal, é tão, assim, escancarado que a gente fica extremamente... Eu não sei nem descrever, gente, o sentimento, mas é quase como se a gente buscasse por uma salvação nesse momento.
Fica perplexo, né?
E tá muito difícil.
Muito.
E tá muito difícil. Porque, assim, são tantos sinais. Então, assim, eu me vejo apontando, sabe, pra isso e dizer, olha isso de novo, olha isso mais uma vez, olha toda a estrutura disso e não acontece nada.
É, Pedro falou aí do Rodrigo Maia e eu acho que isso é uma coisa que não se fala e não se pensa, né? O único cara capaz de fazer com que isso ocorra democraticamente, né? Aquele lance das instituições, dos ritos e da burocracia parlamentar, é o Rodrigo Maia. Como o Pedro falou, ele tá com 30 pastas na mesa dele e ele tá fazendo de conta que não tem nada lá na mesa dele. Tá tudo dentro da gaveta. E às vezes eu fico achando que é preciso que as pessoas direcionem tanto a militância da rua como a militância virtual, direcionem pro Rodrigo Maia. Porque é um cara que fez um acordo, duas semanas, três semanas atrás, abraçou o Bolsonaro, depois de ter esculhambado o Bolsonaro nas redes e ter sido esculhambado por ele. Abraçou o cara e falou assim, não, tá tudo bem. O Banco do Nordeste, agora aqui a gente está falando do Ceará, o Banco do Nordeste, em Fortaleza, ele foi entregue para um cara cujo padrinho é um presidiário, um condenado, é o Roberto Jefferson. É a galera do PP, do PL, entendeu? A galera que manda no Congresso. Então, o que é que caberia, assim, no momento ideal? O presidente do partido, do Rodrigo Maia, falar assim, olha, você faz o que você quiser, você loteia os carros que você quiser, mas na próxima você não vai ter mais legenda, você não vai mais se eleger no nosso partido. Isso é uma utopia? É, mas o que é que não é uma utopia? É o povo começar a direcionar esses questionamentos, eu não vou chamar de ataque, mas poderiam ser ataques mesmo, pro Rodrigo Maia, porque ele é um cara que manda hoje no Brasil, não é o Bolsonaro. O Bolsonaro tem uma caneta, mas é uma caneta mais fictícia, é uma caneta mais simbólica. A caneta que funciona mesmo, que pode decidir o futuro das coisas, é o Rodrigo Maia. Além da caneta, é lógico, a conversa com o Centrão, né? Que é o Centrão que,
exato,
conta das coisas hoje, é o Centrão do Rodrigo Maia, do DEM, do PL, do PP, do PSD, que é o do Kassab, né? Então, eu acho que precisaria mesmo a galera cobrar dele e, tipo, fazer ele sentir como é que é uma onda virtual, como é que é pesado uma onda virtual. Porque o Bolsonaro já sente, o Alan dos Santos já sente, o Carlos, o Flávio e o Eduardo já sentem, o Sarah Winter, o Carla Zambelli, mas o Rodrigo Maia é o cara da nota de repúdio, é o cara que está acima das instituições e não sente nada disso, entendeu? Se ele vê o mandato dele minimamente ameaçado na próxima legislatura, que é agora 2022, eu acho que ele vai poder pensar melhor a respeito sobre aceitar ou não esse pedido de impeachment. Mas aí tem os empresários que realmente manda no Brasil, que tá por trás disso, né?
que o buraco é muito mais embaixo.
Exatamente. Não existe vontade, gente. Não existe. Então, assim, eu entendo essa questão das manifestações antifascistas, porque eu, pelo menos, Aninha falando, tá, gente? Eu, pelo menos, não vejo uma saída por essas vias. Dilma não fez nada e tiraram ela, porque existia uma vontade desse poder. Então, existe um poder instituído muito forte. É um poder capitalista, né? Então, o antifascismo, ele luta contra toda a estrutura, não apenas de um poder fascista, mas de toda a estrutura econômica que, vamos dizer assim, suporta esse poder. Então, assim, chega um momento, eu sinceramente não acredito que o Brasil vá mudar por essas vias, por via eleitoral. Eu não acredito. É uma situação que, assim, gente, pra mim isso só vai acabar se extirpar de vez. Eu consigo ver isso? Eu não consigo. Eu não consigo ver isso. Né? Então, assim, são situações extremas, entendeu?
É, situação extrema pede resolução extrema, né?
Então, vamos supor que a gente tira Bolsonaro, mas ainda vai existir o pensamento, ainda vai existir, né, os ataques. Isso. Ainda vai existir toda essa rede, né, de pessoas e esse pensamento, né, fascista realmente que está pairando no nosso país há muito tempo. Essa angústia que eu sinto, sabe, gente, de não conseguir ver esperança. Eu acho isso super válido, sabe, Felipe, isso que tu falou, isso é muito massa, isso, assim.
Instituições, né?
E é interessante, né, sobre a questão da instituição, porque a gente tem que acreditar nas instituições, né, nesse sentido, as instituições liberais, as instituições burguesas e tal, né? Enfim, vivemos nela. Mas eu não vejo saída, sabe, gente? Assim, eu tô muito, muito assim, sem ver nenhuma saída, a não ser de extirpar, de tirar, assim, de pegar essa raiz, né? Fazendo paralelo com minhas plantinhas, né? Que eu arranco, né? As plantinhas ruins, uhum, que ficam impedindo das minhas plantinhas boas crescerem. É extirpar mesmo esse mal. E eu não vejo o Brasil fazendo isso, sabe? Porque a forma como a gente se construiu historicamente foi sempre baseada em concessões para uma elite, né? O tripé que construiu o Brasil foi o quê? Foi a escravidão, foi o latifúndio e foi a monocultura, né? O tripé. E se você for ver, ainda existe isso aqui, né? O latifúndio, as pessoas sem terra, as pessoas sem direito a trabalhar, as pessoas sem teto, sem direitos, e essa escravidão que a gente sabe que ainda existe, né? Em vários sentidos. Então, sei lá, gente, eu sou muito pessimista mesmo em relação aqui. Eu penso, inclusive, em ir embora, sabe? Ir embora mesmo, não sei pra
era
onde.
Era minha próxima pergunta. Se vocês têm pensado em sair do Brasil, o Uruguai, inclusive, seria uma ótima. Estão voltando à vida normal, a gente. Um país onde só 22 pessoas morreram.
O Uruguai é uma ilha na América Latina, né?
A gente tem um ouvinte no Uruguai, vamos pedir refúgio na casa dos nossos ouvintes uruguaios.
Eu tô juntando dinheiro, né? Esses dias foi o Collor que postou um Twitter, não sei o que, vai ter umas surpresas boas, eu não lembro. Aí foi uma pessoa respondeu, por favor, não tome minha poupança.
Ele respondeu, né? Fique tranquilo.
É, fique tranquilo. Não fique tranquilo nada, eu não confio em tu não, Collor. De forma nenhuma.
Cara, o grande Leandro Yamin, o apresentador da Trivela, né, da Central 3, ele postou no Twitter esses dias um desenho que ele fez com, tipo, 6 anos de idade. Tipo um textinho dele falando assim, presidente Collor, estão destruindo a natureza. E aí postou, né? Aí ele tweetou dizendo, assinado pro Collor e pro Salles. Aí o Collor respondeu o tweet dizendo, que fofo, quem é o Leandro? Aí o Ian me respondeu, sai daqui, Collor, que eu não quero conversa com você. Aí ele, não, mas era uma brincadeira, não sei o que, brincadeira nada, vai se fuder. Bicho, o cara mandou o Collor se fuder assim, diretamente, que privilégio. Mas eu queria falar só uma coisa sobre isso que a Aninha comentou, Aninha, que tudo isso que tu falou é exatamente essa questão de que a saída para essa crise parece passar pelo anticapitalismo, né? E aí é justamente por isso que tem a galera dos movimentos antifascistas reivindicando a questão do antifascismo não poder ser desatrelado do anticapitalismo. Porque aí acaba que a gente vê o Luciano Huck se dizendo antifascista. E aí você fica doido.
O Vitor, né?
Pronto, agora fudeu, né? E aí, assim, aí é foda, porque é aquela coisa da armadilha que a gente cai, mas que é quase que inevitável cair. Porque como o Pedro falou, é uma merda a gente ter que ficar, ah, você não pode ser antifascista porque não sei o que, você não se enquadra no perfil, quando a hora é de bicho, quem puder colar aí na manifestação, cola e foda-se se você é ou não é antifascista no perante as regras. É, exatamente. Mas aí, por outro lado, é uma covardia com os movimentos antifascistas que estão aí há um tempão e vendo agora a galera, o Luciano Huck se dizendo antifascista, né, bicho?
Meu Deus do céu. Cara, o que o Luan falou aí é um lance que a gente tá tão dentro do furacão que a gente não percebe mais, né? Muita gente já vinha falando isso há um tempo atrás. A gente se acostumou com o horror, a gente já tá se acostumando com esse fascismo incrustado desse governo. Porque imagina só o que é que precisa pra gente se sentir um pouco melhor nesse momento, né? A gente vai se contentar com muito pouco. A gente vai se contentar, por exemplo, se um presidente amanhã fizer um pronunciamento nacional e falar assim: o governo federal entende a gravidade da pandemia que está matando centenas de milhares de pessoas ao redor do mundo e vai prover o que for necessário dentro das nossas possibilidades para que o cidadão brasileiro não morra mais, para que os respiradores cheguem até os estados. Ele só precisa falar isso, ele só precisa demonstrar um pouco de empatia para a gente soltar meio suspiro e falar assim: cara, tá melhorando. Mas nem isso. O Brasil hoje...
Mesmo que esse cara seja o Luciano Huck, né, bicho? Tipo, se o Luciano Huck foi eleito e falar uma coisa dessa, eu tô 100% loucura, 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 bicho. Assim, eu tô...
Luan, a gente tá de mãos dadas com Alexandre Frota.
Mas vamos pensar assim, na época do nazismo, a União Soviética se uniu com com os Estados Unidos pra derrotar Hitler.
Na guerra tudo é válido.
É uma guerra que a gente tá vendo. Guerra contra...
Assim, a gente tem que pensar também, cara, que uma das formas do Bolsonaro cair é converter uma parte do Centrão, né? Então, a gente não pode se fechar pra possibilidade de ter que dialogar com gente do calibre do Frota mesmo, assim. É, eu falo que, porra, eu não tô fechado com esse merda, mas... doido. É Brasil,
não, não
né?
Não, que a gente vá pelo caminho que a Aninha falou. Acaba logo com tudo, pronto. E aí...
Pois é, mas não dá pra ir, né?
Se você pensar na...
Seria top, hein?
No, na situação hipotética de uma passeata. O Brasil virou uma avenida só. O Brasil agora é uma avenida. Nessa avenida vai ter
Avenida
uma manifestação...
Brasil.
Exatamente, Avenida Brasil. Nessa avenida vai ter uma manifestação contra o governo, contra o fascismo, antirracismo. Hoje, dia 3 de junho, quando a gente está gravando, se a gente for para a rua nessa manifestação, a gente vai cruzar com o Dória, a gente vai cruzar com o Alexandre Frota, a gente vai cruzar com a galera que há 3, 4 meses atrás a gente repudiava, mas que agora é preciso fazer coro com eles. Né? Daqui a 2 meses, 4 meses, não sei o que é que vai acontecer, se vai haver o golpe ou não, depois a gente resolve, né? O lance agora é falar pro Lula e pro Ciro pra acabar com essa putaria dos dois, desse jogo de egoísmo dos dois, que não faz nenhum sentido agora, né? É só jogo de ego, é o Lula achando que ele é o dono do Brasil, é o Ciro
que é isso?
É o Ciro achando que ele deveria ser o dono do Brasil, porque ele fez o real e o cacete, entendeu?
Que ele fez o real.
É, porque ele fez o real e tem 28 anos de vida pública e não responde um mal feito sequer, nem pra ser absorvido. Eu já decorei a fala do Ciro, entendeu?
Ciro, esperando você aqui.
É, então, vamos...
Pra você repetir.
A gente tá aqui falando no nosso podcast, colocando nossas mágoas, colocando nossos traumas em cima da mesa, mas quem decide essa porra são esses dois caras, né? Não é nem o Haddad, nem a Manuela, nem ninguém. É o Lula e o Ciro que precisa decidir. Porque o Freixo já assinou a parada, a galera já assinou o manifesto lá, e só os dois estão nesse, né, imbróglio aí. É, enquanto isso, a galera fica tomando leite, fica acendendo tocha, fica recebendo milhões de verba da SECOM, da Secretaria de Comunicação do Governo, para espalhar...
E passando o Fundeb para o Centrão.
E vendendo o BNB para o Roberto Jefferson, que é o cara do Mensalão. É. Ou seja, a gente voltou aí pelo menos 10 anos politicamente. Então quem tá dando as cartas de novo não é nem a direita nem a esquerda. É o famoso Centrão, que é uma galera que não tem ideologia. Nós, mortais, que ainda tentamos exercer algum tipo de pensamento ideológico, ficamos aqui batendo cabeça sem saber se amanhã vai ter tanque na rua ou não.
É, eles tomam leite e a gente toma no cu, né? Basicamente, um resumo da ópera.
Cu, pesado. Até a próxima semana.
Felipe tá com o microfone no chão.
Eu vou ali chorar.
É.
Ciro Gomes, Luiz Inácio Lula da Silva, dia 12 de junho está chegando, dia dos namorados, a oportunidade perfeita de vocês reatarem esse relacionamento.
Se vocês quiserem mandar um e-mail pro Budejo, a gente vai fazer um episódio especial.
Participar do Budejo, como é o nome do negócio? Do
Elegante.
Budejo Elegante.
Budejo Elegante, Ciro Gomes, uma mensagem para você de Luiz Inácio Lula da Silva.
Mandar uma telemensagem, um carro de Ivonete de casa.
Vocês viram que voltou, que subiu o número de pessoas que contratam esse tipo de serviço agora na quarentena?
Uhum.
E vai subir mais, hein? Porque o Budejo vem aí. Você, inclusive, olha aqui o marketing espontâneo.
Só não vale furar a quarentena com seu amor.
Ai, meu Deus.
É isso, galera.
Temos. Puxado, né?
O que, é que a gente faz agora no final, Ilan?
Cara, é isso. É, vocês têm mais alguma coisa pra falar, pra finalizar esse Budejo confuso e cheio de altos e baixos?
Eu não sei, gente.
Quem vai dar o tom é o editor, né?
Eu tô triste, eu tô com saudade do São João, tô triste. Se quem quiser me dar um pacote de chuvinha, eu aceito, como dia dos namorados.
Ah, pra eu
aprender, né, aqui em casa, sozinha, na minha solidão.
Cara, o Felipe ficou falando dessa coisa de se acostumar. Eu tava lembrando esses dias que foi tão corrido a nossa transição de gravar presencial para gravar à distância, né? Porque o último podcast presencial não foi com vocês, foi só eu, eu e Vamília, na verdade, né? Que tinha sido o primeiro dela, mas foi. Não tinha Pedro, não tinha Felipe, não tinha Aninha. E aí, cara, de repente a gente começou a gravar à distância e eu esqueci como era a sensação de receber vocês aqui, gravar todo mundo junto. Aí eu me peguei pensando assim, caralho, que saudade, bicho, de trazer esse povo pra cá, a gente se reunir, sabe?
Cara,
assim,
o Natal na casa de Aninha.
Nem isso.
Sensacional foi aquilo, todo mundo junto.
Infelizmente, a gente acaba acostumando mesmo, viu?
É como se você tivesse meio cego antes, né? Meio desligado e depois virar a chave e você diz, caralho, era de outro jeito antes.
E não é bom a gente se acostumar com essas coisas, não.
É, não deve se acostumar. Isso a gente tem que se policiar sempre, cara, sempre. É isso. Terminamos alto astral, hein?
Lá em cima.
Opa.
Energia, ó, lá em cima.
Não, mas é isso, né? Não tem como ficar muito alto astral, não, agora não. É, tipo, preencher as brechas, aproveitar um pouco, dar umas risadas e esperar que as coisas melhorem, né? Não tem muito o que fazer.
Temos que estar atentos e fortes.
Eu posso dar um recado final?
Por favor.
Gente, sigam a @entrelinhascariri. É uma página linda de bordados do Cariri.
Ah, vendo peixe aí.
Uma boa opção de presente pro dia dos namorados.
Sim, por favor. Excelente. Nós somos bordadeiras. Muito legais. Entrelinhas Cariri. Desculpa.
O Budejo Elegante vai ser um oferecimento
de Entrelinhas
Cariri. O seu amor entre as linhas.
Eita! Pedro lançou o slogan, veja.
Eu vou fazer um bordado e vou sortear na nossa página do Budejo, viu? Fazer
Olha aí.
Arrasou.
É isso, meu povo. É o seguinte, faz um tempo que a gente não tem Budejo e não vai ser hoje que vai ter. Porque tá muito corrido, tá muito difícil, mas acho que o próximo a gente consegue, né, se organizar direitinho pra fazer e reunir os comentários de vocês durante todo esse lapso temporal aí, sem Budeja.
Faz meio um mês já que não tem.
É, cara, é foda, né, porque os últimos foram todos muito corridos, a gente gravou muito em cima da postagem, então é difícil de fazer o Budeja. Mas vai ter, então continue mandando seus feedbacks, a gente sempre ama ler e responder e tal, e vai ter. Semana que vem, se tudo der certo, Budeja. Pedro, Aninha, Vamília e Felipe, um cheiro. Saudades
cheiro,
de vocês.
Gente. Valeu.
Saudades.
Cheiro, tchau, meu povo.
Se cuidem.
Beijo.
Se cuidem. Até semana que vem. Valeu.